Os médicos no Paraná vão suspender o atendimento de alguns planos de saúde. Nós, enquanto usuários, alguns de nós, ficamos pensando o que ocorre na relação entre os médicos e os planos. Sobre esse tema, para entender um pouco o aspecto jurídico desse tema, eu converso agora com a doutora Cristiane Singh Bezerra, que é mestre em Direito da Personalidade. Doutora Cristiane, boa tarde.
Boa tarde.
Quando a gente fala da relação médicos-planos de saúde, como é que a gente pode entender isso juridicamente?
Bom, em primeiro lugar, nós temos que considerar que trata-se de um contrato, né? É, o médico, como prestador de serviço, celebra contrato com as operadoras, né, salvo na questão das cooperativas, que isso ocorre de uma forma um pouco diferente, mas é um contrato e, como todo contrato, depende pura e exclusivamente da manifestação de vontade das partes.
E no
sendo
caso...
assim... Pois não, pode
falar. Não, pode falar, doutora, por favor.
Sendo assim, né, o médico, quando ele resolve prestar esse serviço ao plano de saúde, ele assume, então, a responsabilidade com essa operadora de atender esses beneficiários.
Agora, quando se fala da regulação dessa relação, vamos pensar, os médicos agora reclamam do preço das consultas. Isso tudo é passível de ser negociado. Existe uma instância onde isso se discute? Existe uma revisão desse contrato? O que estipula, por exemplo, o valor das consultas?
Bom, esse valor é negociado entre o médico e a operadora, né? Os médicos e a própria operadora é que vão discutir isso. A questão é que as operadoras, por um lado, alegam a dificuldade em rever esses valores em razão da limitação do reajuste dos planos, né? E os médicos, por sua vez, sentem-se prejudicados pelo valor muito baixo que é repassado a eles pelas operadoras. Mas existe total possibilidade de negociação, uma vez que nós estamos falando de contrato.
Agora, quando você fala dos reajustes das mensalidades, que é o que as operadoras reclamam de não poder reajustar, isso é regulado pelo governo, esses reajustes?
Sim, pela Agência Nacional de Saúde.
E aí que existe a questão da Agência de Saúde, que agora vai ter um papel importante também nessa relação entre usuário, médico e plano.
Com certeza. Afinal, nós também não podemos esquecer um outro aspecto, né, Gilson? É dever do Estado garantir o acesso à saúde de toda a população, né? De modo que o atendimento pelo SUS deveria ser algo franqueado a toda a sociedade. Nós sabemos que não é. Mas aqueles que são beneficiários de plano de saúde procuram um plano de saúde justamente em função desse não atendimento desse direito fundamental pelo Estado. E pagam para ter acesso a um serviço. Então, portanto, cabe à ANS intervir nessa situação no sentido de equilibrar essa relação médico-operadora e, consequentemente, em relação aos beneficiários, uma vez que ela já foi criada justamente para equilibrar essa relação que era, desde o início, uma relação desequilibrada. Porque desde o surgimento dos planos de saúde, o que nós percebemos é que havia, até 1998, uma falta de regulamentação que proporcionava alguns abusos. E para isso foi criada a ANS para resolver essas situações e agora ela vai ter que atuar também, intervir para tentar minimizar esse prejuízo para a sociedade, porque os mais prejudicados acabam sendo os beneficiários.
Doutora, para você montar um plano de saúde, é algo muito simples ou tem um critério, uma burocracia, uma fiscalização da ANS?
Há uma fiscalização e hoje realmente tem sido algo bastante complicado, não só a criação, como a manutenção de um plano de saúde, né? A manutenção de uma empresa de plano de saúde.
Quando você fala que complicado, doutora, a senhora poderia esclarecer, por favor?
Sobre o aspecto realmente da própria fiscalização da ANS, né? E sobre o aspecto econômico para que essa operadora se mantenha no mercado, já que ela sofre algumas limitações com relação a reajustes, com relação ao rol de procedimentos, que a cada dia nós sabemos que há uma alteração nesse rol de procedimentos e que a operadora tem que incluir esses novos procedimentos, já que a medicina evolui constantemente. Então, tudo isso vai ter que ser fiscalizado pela ANS. Isso acaba trazendo uma certa dificuldade. Não é um processo simples para se manter uma operadora hoje no mercado.
É, algumas delas. Aí tem a figura do usuário, né, que é aquele que fica sem o atendimento, ele não tem muito bem a quem recorrer, vai acabar no PROCON. Como é que ele deve agir diante disso? Porque ele tem um contrato com a operadora, e aí o médico se nega. Daí ele fala, qual é a minha pressão sobre o médico se meu compromisso é com a operadora do plano de saúde?
Eu entendo que nessa situação, diante da negativa do atendimento, da dificuldade em marcar consulta, que tem sido algo bastante comum, os beneficiários têm sido vítimas de dificuldades em agendar consultas, especialmente quando se trata de especialidades, né? Cardiologia, dermatologista e etc. Então, ele deve, primeiro, participar a operadora, notificar a operadora dessa situação, dessa dificuldade em agendamento da consulta, né? Deixar a operadora a par desse problema para que ela, como a quem contratou com o médico, tome também as suas medidas, já que, sendo assim, existe o descumprimento do contrato, e não havendo nenhuma resposta, procurar sim o PROCON para que sejam tomadas as providências. Afinal de contas, havendo um contrato entre as partes, esse contrato deve ser cumprido.
Na opinião da senhora, existe hoje no país um excesso de operadoras e esse excesso acaba sendo prejudicial? Ou seja, a gente está banalizando muito essa questão da saúde privada?
Eu acredito que não, Gilson. Eu acredito que hoje o que falta é um trabalho sério por parte da Agência Nacional de Saúde. Não só um trabalho sério, mas um trabalho equilibrado.
Uma maior fiscalização.
Sim, maior fiscalização. A exemplo do que nós tivemos recentemente com a telefonia, por exemplo.
Ou seja, cobrar o serviço e tomar atitude de punição.
Exatamente. Se há o descumprimento por parte da operadora, porque nós também temos que ver que não só elas têm trazido esse transtorno para o beneficiário, porque a operadora ela não tem como controlar a agenda do médico, né?
Uhum.
Então, a partir do momento que ele se dispôs a atender por aquele plano de saúde, não estando satisfeito, então o ideal é que ele rescinda o contrato. Mas nós não podemos esquecer também que as operadoras são obrigadas a fornecer o atendimento naquelas especialidades constantes do contrato. Então, ter profissionais credenciados para aqueles atendimentos.
Doutora Cristiane, a senhora acha que esse é um bom momento de alguém que queria fazer um plano de saúde ficar mais atento, ou seja, saber muito bem com quem está assinando o contrato?
Com certeza. Sempre antes de contratar qualquer tipo de serviço, é muito importante que se atente às cláusulas, né, desse contrato, especialmente esses contratos de adesão. O contrato de plano de saúde é um contrato bastante técnico, né, cheio de detalhes. Então é muito importante que aquele que vá adquirir um plano de saúde leia atentamente as cláusulas desse contrato para que não venha a ficar insatisfeito mais tarde. Embora nós tenhamos hoje uma regulamentação que impõe coberturas específicas, né, para todas as operadoras têm que trabalhar com as mesmas coberturas, o beneficiário não pode deixar de se atentar para questões referentes ao que ele realmente está contratando, se ele está contratando um plano só ambulatorial, se ele está contratando um plano ambulatorial e hospitalar, e quais são essas coberturas, para que ele possa cobrar realmente depois o cumprimento desse contrato.
Doutora Cristiane Singh Bezerra, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Uma boa tarde.
Conversei com a mestre em Direito da Personalidade, Cristiane Singh Bezerra. Falamos um pouco sobre os planos de saúde e a relação com os médicos e com o usuário. A doutora Cristiane alertou de que os usuários devem, quando não forem atendidos pelos médicos que têm contrato com os planos de saúde, informar ao plano do não atendimento e esperar uma resposta. Se não ocorrer, procurar os seus direitos. E quem está a fim de assinar aí um contrato com a operadora de plano de saúde, tomar muito cuidado. Ler muito bem o contrato, saber o que está assinando.